Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Tudo de bom para você. Muito obrigada pela sua sintonia aqui na Rádio USP 93,7 FM. Mais uma edição do Abrace Uma Carreira, programa de rádio inédito. Hoje, o Abrace Uma Carreira é sobre o curso de bacharelado em matemática aplicada e computação científica. E você pode enviar a sua pergunta pelo Facebook Miriam Ramos ou e-mail miriamramos@usp.br. Hoje na mesa de som, Thales Almeida. Junto com ele também sempre tem o Benê Ribeiro, às vezes o Márcio Ortiz, e a direção da Rádio USP é sempre de Dagoberto Alves. Eu tenho a honra de receber hoje aqui, de uma viagem de São Carlos para São Paulo, olha só, a professora Cibele Russo Novelli, que se formou nesse curso lá em São Carlos e hoje é professora do Instituto. Muito prazer, muito obrigada, professora, por ter vindo, né?
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
É um prazer estar aqui com vocês.
Bacana. Vamos falar desses números, né, que assusta tanta gente, que assustam tantas pessoas, né? E nós temos também, quero agradecer o Marcelo Carlos Serra da Silva, que veio com a professora, fez essa viagem muito boa. Quero agradecer também a jornalista Denise Cassati, que fez toda a assessoria de imprensa para a gente conseguir realizar este programa. E fazendo parte da nossa mesa, tenho também a honra de receber a cantora, compositora, atriz Célia Nascimento. Obrigada, Célia.
Miriam, boa tarde, querida. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui na Rádio USP. Ainda mais você como apresentadora.
Ah, obrigada. Quero ver se você é boa de matemática, hein?
Ah, pegou, pegou.
A Bárbara Mascarenhas, atriz também, que vai contar suas experiências com os números. Tudo bem, Bárbara?
Tudo
obrigada,
bem,
viu?
Prazer estar aqui com vocês.
Ótimo. Vamos lá. Professora Cibele, conta pra gente como que é o curso de bacharelado em matemática aplicada e computação científica em São Carlos.
Bom, esse curso surgiu com a necessidade de unir o que tem de melhor na matemática e na computação, né? Então, a gente trabalha com uma base sólida de matemática e aplicações. E uma delas seria, por exemplo, a estatística, né? Então, a gente estuda modelos matemáticos que podem ser aplicados na indústria, em bancos, em instituições financeiras e na academia.
Vamos lá, hoje todo mundo junto, né? Gravando.
Então, esse curso, ele é bastante moderno, né?
Desculpa.
Ele envolve disciplinas que são do curso, são comuns, né, com o curso de matemática pura e que são comuns com o curso de ciência da computação também, né? Então, envolve computação gráfica, envolve inteligência artificial, programação de computadores, matemática, cálculo, física, enfim. E aí, nós, lá em São Carlos, nós temos esse curso com 3 ênfases atualmente.
Ah, falando em ênfase, já vou fazer uma pergunta de um ouvinte que já mandou aqui pra gente pelo Facebook. Ela é a Beatriz Maria Nunes, tem 15 anos, adora os números e quer saber qual que é a ênfase exatamente do curso de São Carlos.
Então, nós temos 3 ênfases. Nós temos a ênfase em estatística, em otimização e em mecânica de fluidos. Então, por exemplo, em otimização, como eu estava comentando, inclusive, com a Célia, a gente trabalha, por exemplo, com problemas de cortes em tecidos. Então, você quer encontrar qual que é a forma ótima de aproveitar esse tecido, por exemplo, para fazer as peças que você precisa, de roupa, ou de cenário, ou o que você precisar, né? De forma a ter o mínimo de desperdício e melhor aproveitamento, né, do material que você tem. Isso é um problema de otimização. E a gente trata desses problemas em disciplinas do curso de matemática aplicada e computação científica, né? Outros problemas envolvem, por exemplo, a mecânica de fluidos. Então, tem muitos problemas nas áreas de aeronáutica, engenharia aeronáutica, que envolvem, por exemplo, o estudo de fluidos em um sistema aerodinâmico, alguma coisa assim, né? Isso envolve também modelos matemáticos avançados, né? Um outro problema, uma outra ênfase que a gente tem, que é em estatística, envolve diversos tipos de modelagem em instituições financeiras. Por exemplo, você quer modelar o risco de crédito de um cliente em um banco, por exemplo. Então, existem modelos matemáticos, modelos estatísticos por trás desse problema, né? Então, basicamente, nós temos três ênfases no curso de bacharelado em matemática aplicada e computação científica, que são estatística, mecânica de fluidos e otimização. Só que o curso de graduação, ele é bastante eclético, ele permite ao aluno encaminhar a sua grade curricular para aplicações que ele tenha mais interesse. Então, por exemplo, um aluno que tem interesse mais em problemas biológicos, ele consegue também cursar disciplinas que são, por exemplo, as optativas, livres, ele consegue encaminhar o seu curso para as áreas que ele tiver mais afinidade, né, digamos assim. Então, tem um currículo básico, né, que envolve matemática e computação e estatística, e tem também disciplinas optativas que o aluno pode ter uma certa liberdade para procurar as suas afinidades, uhum, né? Mas tem que ser bom em matemática.
Professora,
tem que gostar de matemática.
Vamos falar, então, desse perfil desse aluno. É simplesmente, se eu gostar de números, tiver facilidade, eu posso ser uma fissurada por números. Quem são essas pessoas que procuram a matemática?
Gostar de números não é necessariamente uma característica de candidatos ao curso de matemática aplicada e computação científica, tá? A ideia é a gente entender o que está por trás de fenômenos, né, que envolvidos em diversas áreas e fazer modelagens matemáticas para explicar aqueles fenômenos, né? Então, nem sempre um matemático faz conta fácil, faz conta rápido. Não, fazer conta não é necessariamente o nosso forte, tá? A gente gosta de explicar o que que tem por trás, a matemática que tem por trás de diversos fenômenos, né?
E os alunos que a professora tem experiência de que vão parar nesse curso, são da onde? Vem o que que eles querem?
Olha, posso contar a minha experiência?
Lógico, ótimo.
Eu entrei no curso por acaso. Eu escolhi...
Começou bem.
Eu escolhi esse curso no manual da FUVEST, né? Porque eu gostava muito de matemática, eu tinha interesse em seguir na área de matemática, mas eu tinha um certo preconceito no seguinte sentido: eu não queria ser professora de matemática. Então, eu gostaria de resolver problemas matemáticos, e aí tinha lá matemática aplicada e computação científica. Eu falei, opa, tem uma coisa interessante aí, né? Parece que a gente... parece um curso modernizado de matemática, né? A gente tem um interesse tanto em matemática, mas principalmente em computação, em programação. Envolve muita programação de computadores. Então, eu gostei do nome do curso e eu entrei nesse curso um pouco por acaso. Eu acabei gostando bastante. Só que, assim, um curso é desafiador, né? Como todos os cursos de exatas são, né? Mas é muito gratificante também, principalmente porque a gente tem uma liberdade para trabalhar em diversas áreas. Então, pode trabalhar na indústria, pode trabalhar na universidade, pode trabalhar
em
uma,
né,
instituição financeira, por exemplo, em uma indústria, enfim, em uma empresa. Você pode ter a sua própria empresa também, uhum, né? Então, é bastante eclético nesse sentido.
Uhum. Né? Professora, uma pergunta. É mais fácil matemática ou português?
Eu acho
que é o português.
Eu gosto muito de português. Eu gosto muito de português e de línguas em geral. Mas, para mim, matemática é mais fácil porque é mais... eu consigo controlar um pouco mais, né? O português, às vezes, se você tem uma palavra difícil dentro de uma música, por exemplo, né? Talvez você fique um pouco perdido. E a matemática, não. Você vai, você faz as contas, você vê e prova por A mais B que aquilo tá correto.
Então, 2 + 2 = 4, né? Manga de manga, manga de roupa.
Eu acho que a língua portuguesa é um pouco mais difícil.
Um pouco, né? Pois é, que delícia a gente falar dessa disciplina, né? E todo mundo tem um pouco essa história de que, eu vou para exatas porque eu não gosto de humanas. O que que tem a matemática com relação às outras ciências, professora?
Isso, então, o interessante justamente de matemática aplicada e computação científica é que a gente trabalha com áreas aplicadas. Então, a gente trabalha com modelagem biológica, a gente trabalha com modelagem de física, a gente pode trabalhar em uma indústria para encontrar a melhor forma de produzir um certo produto. E, enfim, o bacana da matemática aplicada é que você realmente interage. E, claro, a gente acaba aprendendo um pouco, né? Eu fiz doutorado em estatística. Dessas ênfases que eu citei, eu segui a ênfase em estatística, depois eu fiz mestrado e doutorado em estatística. E eu trabalho com problemas farmacocinéticos, então, que é da área de farmácia, né? De medicamentos e tal. E eu faço modelagem matemática para esse tipo de problema. Né, em modelagem estatística. Então, o interessante é justamente que a gente pode interagir com outras áreas. Uhum. Né? A matemática sozinha, ela... Aliás, a matemática não precisa ser sozinha. Né? A matemática você encontra na natureza, você encontra quando você faz uma compra no supermercado, quando você faz um planejamento do orçamento da sua casa ou da sua empresa... Ou quando você se programa os seus horários, por exemplo. Eu vou fazer um planejamento diário. Mas eu tenho 15 minutos só para fazer isso. E depois eu tenho 15 minutos para fazer aquilo. No fundo, a gente faz matemática o tempo todo, né? Então, é matemática aplicada à vida o tempo todo, né? A tudo que você imaginar, a música, inclusive, né? Os padrões que tem na música e tal. A matemática, ela não é sozinha mais. Ela interage com tudo, né? E na parte de tecnologia, né? A gente tem agora problemas bastante interessantes envolvendo inteligência artificial, que é também, no fundo, tem modelagem matemática por trás. Os drones, né, que surgem agora lá no ICMC, a gente está agora bastante com a parte, o pessoal da computação desenvolvendo lá os drones e robôs. E tudo isso tem matemática por trás, né? Então, por exemplo, eu quero fazer engenharia, mas eu não gosto de matemática. Não adianta, porque tem matemática. Então, eu quero fazer computação, não gosto de matemática. Não adianta, tem matemática, né? Então, já que tem matemática, não vamos lutar contra ela, vamos nos unir a ela.
É verdade, né? Célia, gostou aí do recado?
Amei.
Você é boa em matemática?
Nossa, eu sou incrível. Eu sou a pisciana que adora exatas.
Vamos lá, pelo menos.
Ai, não,
você da música, né? Sim. Você viu a professora falando que a matemática é da música. Queria saber a sua relação com a matemática.
Vamos lá. Eu nunca fui uma excelente aluna de matemática. Sempre muito sonhadora, né? Mas esse meu lado pisciano. Mas o meu ascendente ariano sempre me traz pra terra. Né? E aí onde entram as exatas? A matemática, como eu estava falando lá fora com a professora, né? Não tem jeito. Ela está inserida em tudo, né? Inclusive na música. Eu estava pensando agora, enquanto ela estava dando a entrevista, desse meu novo trabalho, né? O nome da música é Nega Soul. E eu estava pensando como é que isso surgiu se falando matematicamente. Como surgiu? Com essa coisa do empoderamento feminino, inclusive da mulher negra. Então, nós somos maior quantidade. Nós somos 52% da população. Isso é matemática.
Espetacular.
Isso é. Não é verdade? É isso mesmo. Então, pensando nisso, pensando em fazer um trabalho que reverenciasse a mulher, em especial, empoderasse a mulher e a mulher negra, né? Porque nós estamos num momento muito delicado e muito especial. Eu falei, caramba, isso foi feito com matemática também. E eu não tinha raciocinado isso até conversar com a professora. E é verdade.
Pois
porque
é.
Nós somos maioria. No Brasil, nós somos maioria. Mulheres são maioria.
É, a minoria, as porcentagens, né, professora?
Isso tudo é matemática.
Tudo
matemática.
Que a gente tem no dia a dia, na nossa vida, né? Na nossa vida.
E se a gente olhar para o empoderamento feminino e para a mulher negra, inclusive... a gente vê as estatísticas crescendo, né?
Exatamente.
Melhorando. Então, exatamente, a gente vê mais mulheres no mercado de trabalho, a gente vê as mulheres ganhando força, isso é muito bacana,
ganhando,
né?
Força, é tendo oportunidade para aparecer e colocando a cara a tapa, porque até pouco tempo atrás, se falando em empoderamento, as mulheres ficavam, né, cada uma no seu cantinho, ali no seu quadrado. Hoje não. A mulher quer estampar a cara no jornal, na televisão, quer botar a voz no rádio, né, Miriam Ramos? E com muito poder, sempre. É. E, então a gente, na verdade, a gente está ocupando um espaço que sempre foi nosso, mas nunca nos foi permitido.
É, que a mulher sempre acreditou nas mentiras, né? As mentiras machistas, né?
Exatamente.
Então, alguém fala isso para você e você acredita ou não. Eu acho que hoje a gente não está acreditando tanto, não. E a gente está realizando as questões, né? A mulher sempre foi muito oprimida nas questões, nos livros que a gente vê. Sempre foi. A mulher não tinha direito ao voto,
isso,
né? São várias questões,
isso,
que a mulher sempre foi oprimida. E está nas mãos, olha que coincidência, né? Está nas mãos dos homens decidir essa mudança.
Exatamente.
Né? Porque quem são os chefes, os diretores, a maioria? São
homens.
Os homens. Quem que muda essas regras? São os homens. Então, essa questão do discurso é uma questão machista que existe. Tem uma questão do prejuízo das empresas.
Exatamente.
A licença, a maternidade.
Exato.
Né? O prejuízo. Hoje está surgindo uma conversa de que o homem pode dividir os dias. Ó, tudo matemática, né?
É. Matemática.
Os dias da licença maternidade. Quer dizer, alguém, quem é essa pessoa que manda? Essa pessoa que vai mudar essa lei? Aí a gente vê muito discurso, né, para inglês ver, de que tem que mudar, tem que... Só que alguém tem que mudar. Quem quer? A maioria são os homens que estão à frente para fazer essas mudanças.
E que não é interessante para eles, né? Que isso eles veem como uma perda de poder, né?
É, isso já desde quando o mundo é mundo,
desde,
né?
Desde sempre.
Porque a mulher não tinha voto, a mulher ficava em casa. Aí depois as coisas começaram a apertar, o homem teve que entender. Eu até fiz outro dia um programa aqui de música que fala disso. Eles até na música retrata,
sim,
na canção.
Sim.
O homem que fala assim, ah, então tá, você tem que trabalhar, então vai.
Isso.
E tinha também a época, que o Gustavo até me trouxe um texto bem interessante, que a mulher, ela sustentava o homem. Ela ia trabalhar, aquele malandro do,
sim,
Rio de Janeiro,
claro,
né? Que,
sim,
ele era o malandro e a mulher ia trabalhar porque a função dele não era muito absorvida no mercado de trabalho. A mulher ia trabalhar para deixar o homem alinhado, o malandrão, né, do,
exatamente,
Rio, esse malandro da música, da canção.
Sim, da canção.
Né? Ela ia trabalhar pra dar roupa pra ele e ele ter dinheiro no bolso. Vê se pode.
Pra sair bonito.
Mas vai,
para,
né?
Para.
E hoje, olha, também já vi mulheres que estão querendo que volte aquele tempo que o cara que ia trabalhar, viu? Porque não é fácil, não. Mas vamos lá. Célia, o,
sim,
que nós vamos...
Amada.
O que você trouxe pra gente ouvir essa primeira música sua?
Então, Miriam, essa primeira música, o nome dela é Nega Soul. É a música que dá origem ao meu novo trabalho, que é um EP com 5 faixas, que eu vou estar lançando já. Está prontinho. E essa música fala disso, fala do empoderamento feminino, da mulher negra e das mulheres que estão sempre à frente, sempre no poder, independente da posição social, independente da profissão, que estamos aqui, nós estamos aqui. É o momento de falar e deixar claro que nós estamos aqui e podemos ocupar qualquer lugar do mundo.
Inclusive na matemática.
Principalmente na matemática.
Isso aí.
Você, cabelo crespo, fartos lábios, todos querem morder essa mulher guerreira que estou cantando aqui. Está de alma lavada, enfim, empoderada e vai brilhar por si. Acorda às 4 da manhã pra ralar no trampo. No final de semana se apronta e vai pro samba. Sua estrela vai brilhar por onde você passar. Sua semente vai brotar em todo lugar. Ei, fartos lábios, todos querem morder. Acorda às 4 da manhã pra ralar no trampo. No final de semana se afronta e vai pro samba. Artista, ativista. Quem é essa mulher?
Essa nega é você.
Essa mulher,
essa nega é você.
Quem é essa mulher?
Essa nega é você.
Essa mulher,
essa nega é você.
Essa mulher.
Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.